Reunião. Começamos pelo ponto primeiro, como habitualmente, informações. Esta é uma informação que julgo que tem grande interesse para todos vós. Nós fomos contactados pela Comissão de Economia e Finanças do Parlamento Europeu, que está a realizar um inquérito, como eles chamam, ao modo de funcionamento da Troika. E, aparentemente, estão a avaliar o mérito das decisões relativamente aos países que estão a ser objeto de assistência. E vão, como é hábito, nestes trabalhos do Parlamento Europeu, elaborar um relatório que será debatido no plenário. E têm mantido um conjunto de contactos nos diferentes Estados que estão a ser objeto dessa intervenção externa. Nós vamos ter aqui uma reunião. Nós solicitámos que fôssemos participássemos nisso na qualidade de co-organizadores, não é verdade? Portanto, nós estamos aqui numa situação secundária ou secundarizados por nenhuma outra comissão deste Parlamento. E está prevista uma reunião no dia 7 de janeiro, de manhã. Isto é numa terça-feira. Estes documentos, porquê que ainda não foram distribuídos?
Não, porque iríamos distribuir agora que os anunciamos. Não...
Vão ser distribuídos agora. Pronto. Vocês vão receber um conjunto de documentos não são nada por aí além, mas de qualquer maneira foram aqueles que nos foram disponibilizados para enquadrar esta reunião. Eu fazia um apelo a que os seus deputados que tivessem possibilidade não deixassem de participar nesta reunião, porque ela realmente, o objeto dela é o mais importante dentre os assuntos que nos vêm absorvendo. Segundo ponto. Temos mais uma reunião, mais uma conferência do chamado Seminário Diplomático, não é? Organizado pelo Instituto Diplomático, o qual ocorre dia 6 e 7 de janeiro, portanto, na véspera e no dia da reunião aqui com os deputados europeus. Mas é da parte da tarde, não é verdade? Aqui, como é que funciona?
A intervenção do Sr. Presidente é que é da parte da tarde.
Sim, mas portanto, os seus deputados também não têm o dono de ubiquidade. Vão ter que. Não, é que os seus deputados vão ter que escolher, não é? É durante o dia, durante o dia, segunda e terça, e a reunião com a Comissão do Parlamento Europeu também é na terça, portanto, portanto, com os deputados do Parlamento Europeu, não com os portugueses, é com os deputados que fazem parte da Comissão de Economia e que estão a avaliar o impacto e mérito dos programas, este é o que eu acho que é muito importante, sinceramente. Sem desprimor para o seminário diplomático. Bom, outra matéria da maior importância. Nós temos uma audiência conjunta, dentro daquela linha que eu te venho apregoando, de que existe um conflito positivo de competências entre nós e a Comissão dos Assuntos Europeus, haverá uma audiência conjunta com aquela comissão ao embaixador da Grécia sobre as prioridades da presidência grega. Esta reunião terá lugar no dia 14 de janeiro de 2014. Cada vez é mais indisfarçável a evidência de que os negócios estrangeiros em Portugal não podem ignorar a nossa circunstância europeia, a nossa filiação internacional e europeia é o elefante que temos no centro da sala, não é? O que resta da nossa vida diplomática e da nossa política externa, enfim, a expurgada das matérias europeias, e quando digo das matérias europeias, não é dos assuntos correntes europeus, que esses estão muito bem entregues à Comissão dos Negócios Estrangeiros, dos assuntos europeus, é evidente que as grandes questões da política europeia são questões essenciais, são os grandes dilemas da política externa portuguesa, são os grandes dilemas que têm a política internacional. Portanto, não podemos aceitar que esta Comissão fique aqui relegada para tratar de assuntos de quarta importância ou matérias importantes, mas relacionadas com a imigração. Naturalmente, não pode ser esse o objeto desta Comissão. Depois temos... O seguinte, a próxima reunião da nossa comissão ficaria para o 8 de janeiro, que é uma quarta-feira. 8 de janeiro, dia 8. Porquê uma quarta-feira e não uma terça? Porque a terça é o famoso dia 7, que já está sobrecarregado, quer com o seminário diplomático, quer com a reunião com a Troika. Portanto, eu sugeria quarta-feira às 11. Nesta quarta-feira já temos plenário? Já é uma semana de plenário. Pronto, é uma semana de plenário. Ninguém tem nenhuma objeção? Parece-vos razoável? Então, faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente, não iria falar sobre isto já, mas uma vez que referiu que será a próxima reunião, penso que será necessário eventualmente marcarmos outra reunião prévia, porque, precisamente por causa de um parecer que deu entrada hoje, de um relatório da autoria do Sr. Deputado Paulo Pisco, que só deu entrada depois da 1:30 da tarde. E é um relatório bastante extenso, que tem uma opinião de relator bastante extensa e que acho que, pela dignidade que o relatório merece, merece também que os senhores deputados tenham a oportunidade de o analisar adequadamente. Agora, esta é uma matéria de alguma importância. E, portanto, eventualmente, seria possível, enfim, isto também não é preciso uma reunião muito extensa, antes do plenário, por exemplo, de quinta-feira, penso que é uma possibilidade, reunirmos às 14h30 para poder abordar. Não estaremos em condições, penso eu, de abordar com a dignidade que o relatório merece no âmbito desta reunião. E, portanto, queria deixar isto à consideração do Sr. Presidente e dos demais deputados da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que, sendo essa a vontade expressa por parte do PSD, não poderia opor a que o relatório pudesse ser analisado numa outra reunião, porque não se tratando propriamente de um relatório da nossa Comissão, que vem diretamente, porque vai ser enviado para a Comissão dos Assuntos Europeus, mas claro, eu também optei por fazer uma opinião relativamente extensa, porque me parece que o assunto exige uma posição que até tem, na minha opinião, até tem uma natureza moral, e por isso, sendo essa a vontade do PSD, claro que não me oporei aqui. Agora também depende da opinião dos restantes colegas e das restantes bancadas. Mas para mim tudo bem.
Deputado, faz favor.
Ou eventualmente a dia para dia 7, não há aqui uma matéria de urgência. Dia 8, perdão, já estou. Agora, servindo isto também, penso que pode servir até de propósito para a marcação de uma metodologia de trabalho que penso que será benéfico para todos, de tentarmos estabelecer um prazo mínimo, penso, de 24 horas para a entrega de pareceres e relatórios para análise dos demais deputados. Nós temos nos esforçado do nosso lado para cumprir com essa meta. E queria deixar este apelo aos demais deputados, de modo a que os parceiros e relatórios possam ser analisados com a dignidade que merecem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É então acolhida a sugestão feita no sentido de adiar esta discussão para dia 8. Sr. Deputado Paulo Pisco, espero que não se entusiasme demasiado com essa sua ideia de que a política externa está completamente determinada por considerações de ordem moral. Nem sempre essas associações caem bem junto ao eleitorado, mas nem sempre são as que produzem melhores resultados. Ora bem...
Não é de todo esse o caso, embora seja importante que isso também aconteça, da mesma maneira que aqui a nossa Comissão terá toda a primazia, obviamente, nas questões de política externa, isto sem desprimor das questões relacionadas com as comunidades portuguesas, que são uma parte importante também da nossa atividade.
Ora bem, feito este importante esclarecimento, passamos ao ponto seguinte, que é... O seguinte, vai ser distribuído aos membros da nossa Comissão, para conhecimento, ou já foi distribuído, um relatório do Tribunal de Contas, designado acompanhamento de recomendações formuladas em 15. Desculpe, o que é isto? Formuladas em 15?
Em 15 relatórios de auditoria do Tribunal de Contas.
Ou seja, ok. Portanto, o objeto deste documento é um acompanhamento de recomendações formuladas em 15 relatórios de auditoria do Tribunal de Contas nas áreas da administração interna, defesa, justiça, negócios estrangeiros e cargos do Estado. Esta matéria vai ser... Isto vai ser... Vai-nos ser remetido o quê? A parte respeitante ao nosso objeto da nossa Comissão, ou não?
É o relatório. O relatório todo. Todo?
É
possível,
ok, pronto. Ok, não é possível desentranhar.
Então, o Ministério dos Negócios Estrangeiros é curtíssimo.
Muito bem, pronto. Bom, uma última informação.
Não. Não, foi. Eu pensei que estava a falar do segundo relatório.
Uma última informação. Eu mantive ontem uma reunião, uma audiência, a pedido do embaixador da Ucrânia, que foi interessante e que, enfim, contribuiu para que se tivéssemos um pouco uma noção, pelo menos aqueles que participaram nesta circunstância, da complexidade da situação ucraniana, que naturalmente é descrita pela comunicação social em termos que, como é costume, mas neste caso de forma particularmente evidente, em termos que não fazem justiça à complexidade dos problemas e aos dilemas que se põem à Ucrânia. Eu acho que era interessante apurar se o embaixador estaria disponível para vir à nossa comissão falar com os seus deputados e, enfim, dispor-se a responder às questões que os seus deputados considerarem necessárias para apuramento da situação na Ucrânia e para que nos furtemos a uma análise que tem sido, enfim, feita aqui na nossa Assembleia República em termos muito insuficientes, na minha opinião. Estou a pensar no voto que foi aprovado na última reunião plenária. Eu acho que havia interesse em que esta discussão existisse. Não quero fazer o convite, dirigir um convite ao Sr. Embaixador sem antes saber se a Comissão reconhece que uma iniciativa deste género podia ter interesse. Havendo concordância, vamos então passar vamos proceder a esse convite. Pronto, concluímos o ponto de informações, passamos ao ponto seguinte. Qual seja a apresentação e apreciação do relatório da participação da delegação da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas na reunião de presidentes das Comissões de Negócios Estrangeiros pela União Europeia e Fórum Parlamentar para a Democracia sobre o tema Parlamentos pela Democracia para uma cooperação global mais ambiciosa. Eu já fiz esta apresentação, ela já está nas atas da nossa reunião, o documento já foi distribuído. Não sei se o Sr. Deputado Lino Ramos quer aproveitar esta oportunidade para, uma vez que também esteve presente neste evento, se quer dizer alguma coisa, se quer acrescentar alguma coisa ou que também já teve ocasião de dizer na altura.
Não, penso que o relatório é pormenor, circunstancial e, portanto, reflete exatamente o que é que lá foi tratado. Tenho a minha apreciação pessoal que acompanha um pouco o que referiu a propósito não apenas da Ucrânia, mas toda a percepção que nós temos em termos europeus, que está um pouco inquinada pelo facto de vermos nesta realidade e, portanto, não vermos ao outro lado da moeda. Aquela coisa simpática de que se comentou que a maior parte dos presentes tinha alguma dificuldade em falar inglês e todos eles falavam perfeitamente russo, diz um bocadinho, enfim, daquilo que se vive naquela parte do globo, e a única coisa que de facto falta aqui acrescentar, mas isso é apenas pessoal e que não é político nem é relevante, é de facto a intervenção do Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, que foi bastante saudada por um conjunto de deputados que serviram nas declarações, apesar de aqui serem bastante softs, serviram muito nas declarações, o que diz muito daquele clima de enfim, hipocrisia um bocadinho forte demais para se dizer, mas de verdades aparentes, enfim, a realidade nem sempre acompanha o que se diz naquelas reuniões. Aquela reunião é feita de um conjunto de clichês políticos que muitas vezes não condizem com a realidade do que eles de facto sentem, e a prova disso é que eventualmente a nota mais fora do contexto político oficial que foi dita foi bastante saudada, não em público, mas em particular. E, portanto, transmitir. Mas essa é a minha opinião pessoal sobre isto e, portanto, dar conta disso aos colegas. Do resto, o relatório é, de facto, o que aconteceu naquela reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o relatório, eu acrescentaria apenas o seguinte. A reunião em que nós fomos chamados a participar foi uma reunião em que, através da qual pretendeu a presidência lituana da União valorizar a parceria, a assinatura da parceria oriental numa altura em que manifestamente que este evento fosse um êxito político. Ou seja, não contava com a deserção da Ucrânia da mesa das negociações numa semana e do pedido feito para iniciar conversações com a Rússia. O ambiente foi um ambiente bastante fúnebre. Foi realmente um momento muito pouco prestigiante para a União Europeia e para o seu conceito de influência no mundo através do chamado soft power. E o que se verificou foi que a União Europeia não foi bem sucedida. Convém ter presente que a grande preocupação da União Europeia neste quadro negocial foi a que não pudesse germinar no espírito de nenhum dos países da fronteira oriental a ilusão de algum dia poderem fazer parte da União Europeia. Isso não terá contribuído para o sucesso das negociações. E, por outro lado, também muito pouca generosidade europeia em termos de abrir os mercados europeus aos produtos ucranianos, desde logo aos produtos agrícolas. Portanto, esta convergência de... Por outro lado, a União Europeia, estando muito interessada na União, na parceria oriental, sobretudo os nossos parceiros polacos e suecos, a União Europeia não revelou uma determinação de assinar um acordo com a Ucrânia tão forte como a Rússia. E a verdade é que a Rússia tem um ascendente sobre a Ucrânia no plano energético, mas é também o grande mercado de exportação dos produtos ucranianos. E, portanto, por muito que isto possa perturbar aquilo que tem sido o relato que nos vem chegando sobre a situação interna ucraniana, a verdade é que não se pode excluir que as decisões que a Ucrânia tomou de renunciar à parceria nas atuais condições com a União Europeia não tenha sido resultado de decisões racionais do governo ucraniano em face dos dilemas com os quais se viu confrontado. Também foi muito interessante verificar que nesta reunião estavam presentes os portugueses, os gregos, os irlandeses, os italianos, os polacos, os suecos, mas não havia nem ingleses, nem franceses, nem alemães. Portanto, uma série de países, uma série de potências europeias que têm um papel decisivo, nas grandes decisões em que têm interesses em jogo, e países que, por razões históricas, geográficas e económicas, tinham a obrigação de estar lá, não estiveram. E, portanto, isto também dá uma boa noção da prioridade que a Europa Ocidental e a Europa Central concederam à sua parceria oriental. Se a isto acrescentarmos que os ucranianos, com certeza, também devem ter reparado no mau momento que é neste momento vivido pelo chamado espírito europeu e para o que tem sido a solidariedade do norte da Europa para com o sul, também é natural que essa circunstância não tenha sido coadjuvante da assinatura de um acordo de entendimento com a Europa. A situação é tal que a Ucrânia se interroga legitimamente se em breve, a continuarem os planos de austeridade que têm sido aplicados, se prosseguirem nos mesmos termos, a Ucrânia legitimamente interroga-se se em breve não estaremos nós a fazer uma cimeira semelhante, mas para debater a estabilização política do sul da Europa. E, portanto, a arrogância e a simplificação com que, por vezes, a comunicação social apresenta os dilemas que se põem à sociedade e à economia ucraniana não têm grande eco na realidade. Bom, isto era o que eu poderia agora dizer em jeito de descrição do relatório e daquilo que nos foi daquilo que vivemos naquele encontro que eu e o deputado Lino Ramos mantivemos. Sobre isto, não havendo ninguém querendo usar a palavra, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para comentar que o Grupo Parlamentar do PSD reconhece a importância desta reunião e considera que a defesa de um aumento da participação dos parlamentos nacionais no processo europeu é sempre muito importante. Temos acompanhado com atenção a evolução da situação na Ucrânia e lamentamos a violência que tem ocorrido em determinados momentos. Também entendemos que, apesar de não estar, da União Europeia não estar disponível para entrar num leilão, não deve passar a mensagem de que abandonará a Ucrânia. Quando tudo parecia indicar que a Ucrânia iria assinar um acordo de associação com a União Europeia, O que se verificou foi, uma vez mais, a afirmação da influência que a Rússia ainda tem sobre esse Estado, passados 22 anos da sua independência. É importante que se encontre uma saída pacífica para este diferendo e que as aspirações da população ucraniana sejam respeitadas dentro dos limites do Estado de Direito. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa, pela sua intervenção. Não havendo mais intervenções, passaríamos ao ponto terceiro, apreciação de pareceres e relatório. Proposta de resolução 6612, terceira, aprova o acordo, o quadro, entre a República Portuguesa e o Governo da República de Turquia, sob coerção militar, assinada em Lisboa, 6 de maio de 2013. A Sra. Deputada Helena Pinto é relatora, a que eu passo a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O relatório trata exatamente a proposta de resolução que prevê o acordo quadro entre a República Portuguesa e o Governo da República da Turquia sobre cooperação militar. A minha opção, como os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas poderão verificar, em termos do segundo ponto, objeto, conteúdo e motivação, é cingir-me escrupulosamente ao texto do acordo. E o acordo tem 17 artigos, não faço referência exaustivamente a todos, faço referência, salvo erro, a 4, 5 artigos, que me parecem os que são fundamentais e estruturantes do próprio acordo. Portanto, também não iria estar a amassar os senhores deputados com todos os aspectos, porque penso que eles constam do relatório. Sublinhar logo um dos primeiros considerandos que referem a NATO como pilar da segurança e da estabilidade, portanto é um dos pilares onde este acordo acaba por também se sustentar. Em abono da verdade, é preciso dizer também que se refere o compromisso das partes com os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas. E depois vem plasmado todas as questões que o acordo contempla. Depois também alguma referência mereça provavelmente as regras para a troca de informação classificada, que é sempre um aspecto importante neste tipo de acordos, e a forma que poderá ser adotada para a sua revisão. Em termos de conclusão, portanto, eu penso que o projeto de resolução está em condições de subir a plenário e de ser votado, a não ser que algum grupo parlamentar queira debater esta questão e, para isso, deve requerer à Sra. Presidente da Assembleia da República. Por último, apenas duas questões. Uma primeira é para agradecer a disponibilidade da equipa de apoio à Comissão, que sempre nestas matérias colabora com os deputados para a sua elaboração. A segunda é para me penitenciar, entre aspas, porque não fiz a opinião da relatora. Como os senhores deputados e as senhoras deputadas calcularão, a minha posição em relação à NATO é uma posição conhecida e que não tem nada a ver com considerar um pilar de segurança e estabilidade, bem pelo contrário. É um assunto sério, acho eu, complicado. Até no último plenário em que este assunto de alguma forma foi aflorado, como estão lembrados, o Sr. Secretário de Estado até disse que era um debate interessante. Eu acho que sim, que é um debate interessante, que não tem só a ver com defesa, já agora, Sr. Presidente, também tem a ver com esta Comissão de Negócios Estrangeiros. Acho que um dia, provavelmente, poderemos fazer um debate sobre a NATO, sobre a presença de Portugal na NATO, sobre o papel da NATO no novo contexto global, sobre o papel da NATO versus Nações Unidas e sobre a estratégia ou o sentido das estratégias de guerra hoje no planeta. Bom, mas eu não fiz penitência, uma culpa é minha, essa opinião, mas os senhores deputados e as senhoras deputadas e o senhor Presidente permitem-me este desabafo sobre esta matéria. De resto, tentei cingir-me ao que faz parte do acordo e mais uma vez agradeço a disponibilidade da Comissão dos Técnicos de Apoio à Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não precisa de se penitenciar. Tem a faculdade de apresentar ou não a opinião do relator, não é obrigatório fazê-lo. E tem toda a razão, a NATO, evidentemente, não é matéria só de defesa, é fundamentalmente, antes de mais, matéria de negócios estrangeiros. As questões de defesa são instrumentais em relação às questões de negócios estrangeiros. Como sabe, esta Comissão tem uma leitura ampla das suas competências. Ainda hoje pedi que nos fosse enviado o acordo de pescas com Marrocos. Muito bem. Então, quem é que se quer inscrever? Muito bem. Está a ver? Como vi no fundo, o completo positivo de competências é a regra nesta casa. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Deputada Helena Pinto pelo relatório e felicitá-la. Eu confesso que fiquei surpreendido pela ausência da opinião, sabendo bem da posição de base, mas até pensei que pudesse ser por acreditar no superior interesse que estaria subjacente a este acordo e que se teria retraído nessa opinião. Mas, claramente, eu também subscrevo o espírito daquilo que transmitiu de uma forma fiel no relatório de que a assinatura deste acordo se justifica entre Portugal e a Turquia. Somos aliados por força também o facto de sermos membros da NATO e, portanto, essa aproximação não só é natural como é desejável, sendo, de facto, mais um instrumento para reforçarmos a segurança na Europa através da criação de espaço de paz e de respeito pelos valores democráticos. Mas eu também subscrevo aquilo que a Sra. Deputada Helena Pinto dizia, que isto vai muito para além das questões da defesa. A Turquia apresenta-se claramente como um país que, no campo da diplomacia económica, tem uma importância extrema no atual contexto global e europeu, assim como não podemos escamotear o facto de estar reaberta à discussão sobre o alargamento. E este acordo de cooperação, claramente, não pode ser dissociado dessa realidade. É uma discussão muito profunda, que dura há largos anos, mas que devemos estar muito atentos, porque, de facto, claramente, há aqui ligações entre os dois países que reforçam a importância da discussão do alargamento que se irá suceder ao longo do ano 2014. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para o mesmo efeito, para apenas felicitar a Sra. Relatora Helena Pinto sobre o relatório que aqui nos apresenta. Esta matéria é uma matéria que, obviamente, que é relevante no âmbito das relações bilaterais entre Portugal e a Turquia e que são dois países que sempre tiveram um bom relacionamento a todos os níveis e, portanto, faz sentido a existência de um acordo desta natureza. Portanto, era basicamente para dizer isto.
Muito obrigado. Felicitava também a relatora e passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à proposta de resolução número 6812, 13ª. Aprova.
Não,
Sr. Deputado Gabriel Cavilhas. Tenho indicação de que o Sr. Deputado vai pedir o adiamento de discussão deste...
Sr. Presidente, muito obrigada. Desculpa, estava distraída. De facto, tínhamos previsto apresentar o parecer sobre o projeto de resolução do Governo sobre o céu europeu, mas nós resolvemos adiá-lo, tendo em conta que está neste momento em fase de redação final, tentando um texto único entre o Partido Social Democrata, o CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda, no sentido de encontrar um texto comum para um projeto de resolução sobre a mesma matéria. Portanto, nós entendemos, e eu penso que estariam de acordo, que só faz sentido apresentarmos este nosso parecer depois de haver uma posição definida pela Assembleia da República relativamente a este projeto de resolução. Muito obrigada.
Não sei se alguém dos seus deputados peço. Sr. Presidente, Sra. Deputada, fica então adiada à sua discussão. É uma discussão importantíssima numa altura em que o desespero é tanto na terra europeia, todas as esperanças concentram-se no céu europeu. Ora bem, passamos então ao ponto seguinte, que é o ponto do Sr. Deputado Paulo Pisco, que ficou adiado. Portanto, passamos diretamente, se bem percebo, à aprovação da ata. Desta feita é a número 119, de 5 de dezembro de 2013. Não sei se o senhor deputado Paulo Pisco... Sr. Deputado Paulo Pisco, ter usado a palavra.
Apenas para fazer uma observação relativamente à parte da apresentação do relatório sobre a minha participação na reunião que decorreu em Bruxelas, porque eu recordo-me de uma das coisas que referi, foi que as expectativas oscilavam, por um lado, entre aqueles que acreditavam que o Conselho Europeu de Dezembro seria um marco importante que daria grandes resultados e que permitiria à Europa avançar no âmbito das políticas de segurança e defesa, mas, por outro lado, também que houve um conjunto apreciável de interventores na reunião que disse precisamente que não tinha grandes expectativas relativamente à possibilidade de haver um aprofundamento no âmbito da Europa de segurança e defesa. E isso, e esta divisão entre as expectativas é precisamente a que não consta da ata que eu gostaria que fosse colocada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, de futuro, se algum Sr. Deputado não se reconhecer nos termos das atas, pode sempre intervir antes da reunião e proceder-se a esta correção, à correção que se impuser antes da reunião propriamente dita. Se assim entenderem, fazê-lo. Não sei, mas eu propudor, não queria dirigir-me diretamente ao fiscal das atas. Mas, em todo o caso, fica feito. É o garante da fidelidade das atas. O garante da fidelidade das atas. Mas pronto, o que é preciso é que as atas melhorem e que não piorem, que melhorem. Pronto, muito obrigado. Concluímos a nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos não existem. Existem. Sr. Presidente, faz favor. Sou deputado Paulo Pisco, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós gostaríamos de apresentar um requerimento para fazer o pedido da vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à nossa Comissão para prestar alguns esclarecimentos relacionados com os acontecimentos que envolvem aquilo que decorreu no passado dia 10 com o voo da TAP. Há um conjunto de questões que nos suscitam alguma preocupação, há esclarecimentos que deveriam ser dados, quer no âmbito das relações de Portugal com a Guiné, quer o que tem com as consequências que podem advir da suspensão dos próprios voos. E também um conjunto de outras questões que estão subjacentes à vinda dos cidadãos sírios para Portugal. Portanto, neste sentido, como julgamos que existe alguma matéria que suscita alguma apreensão, que suscita da nossa parte a necessidade de haver algumas explicações, gostaríamos de apresentar à Comissão o requerimento para a vinda do Sr. Ministro, que obviamente depois ele fará a gestão da sua possibilidade de vir à nossa Comissão, da maneira que achar mais relevante, embora nos pareça importante que estes esclarecimentos sejam dados quanto antes.
Obrigado, Baixa Leite. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficamos então a aguardar a apresentação do requerimento formal à Comissão para podermos ser discutido. Ou é um requerimento verbal que estão a apresentar? É que não nos chegou nenhum.
Portanto, nós temos aqui o requerimento.
Não nos foi chegado.
Tanto podemos votá-lo agora.
Eu sugeria, se o Sr. Presidente concordar, e os demais deputados, naturalmente, pela sensibilidade da matéria que está aqui em causa, que deixemos isto para a reunião de dia 8, até porque o Sr. Ministro não virá, entretanto, também no decorrer da próxima semana, em que não haverá reuniões da Comissão, e pudéssemos discutir também com a evolução dos acontecimentos que, do ponto de vista diplomático, estão numa fase muito sensível, como sabem, e, portanto, fazemos um acompanhamento até dia 8 e, nessa altura, podemos ter todos acesso ao requerimento que será certamente distribuído pelos serviços da Comissão e, então, discutirmos e votarmos o requerimento nessa altura. Deixo esta proposta à mesa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Na medida em que nós apresentamos este requerimento, eu acho que o requerimento deve ser avaliado aqui na Comissão neste momento, não vamos adiar durante todo esse tempo, e ficará também ao critério da Comissão e da própria avaliação que o Ministro fizer do pedido que é feito pela Comissão.
Bom, foi feito um requerimento para que o requerimento seja votado, vamos votá-lo. Se ninguém tem nada a acrescentar, eu vou ler o requerimento. Ninguém conhece o requerimento.
Sr. Presidente, parece-me que é um mau pronúncio e um mau procedimento. e, portanto, votaremos contra porque é um procedimento com o qual não concordamos, seja este requerimento, seja este assunto ou outro qualquer. Há metodologias que têm de ser respeitadas, é como a questão do parecer ser entregue 2 horas antes, há que tratar as coisas com a dignidade que merecem para poderem ser discutidas. Estamos a lidar com, num Parlamento com um sistema partidário em que há uma discussão interna que tem que haver para que haja uma orientação clara sobre as posições. Não podemos decidir sobre estas matérias, ainda por mais com esta gravidade e com esta sensibilidade, em cima do joelho, que é aquilo que está a ser proposto e estamos a ser forçados nesse sentido. Aquilo que eu propus, penso que é razoável, é que na próxima reunião da Comissão foi dado entrada a um requerimento, que esse requerimento seja devidamente discutido depois de uma discussão interna da parte dos partidos que permita uma análise adequada do requerimento em causa. É um pedido de bom senso e moderação que está a ser feito aqui. E volto a fazer este apelo à bancada do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Paulo Pisco para que possamos chegar a um entendimento que me parece que possa ser possível.
Sr. Deputado Paulo Pisco, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pode requerer uma votação sobre a oportunidade de gestão do requerimento. Eu acho que o desejável era que houvesse aqui uma solução que satisfizesse ambas as partes, para que isto não seja resolvido pela maioria e criamos aqui uma situação indispensável, não é? Se calhar, o Partido Socialista quer votar hoje o seu requerimento? Insiste em votar hoje o seu requerimento? Bom, enquanto o Partido Socialista pondera, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados para dizer que o Partido Comunista Português não se opõe à apresentação de um requerimento. Agora, o que nós consideramos que seria importante era que todos os deputados tivessem acesso a esse requerimento. Portanto, é comum noutras comissões, quando no dia o partido apresenta, distribui atempadamente e distribui no início da reunião para que todos possam ter conhecimento do requerimento. Nós nunca nos opusemos, nem nunca nos iremos opor à apresentação, à discussão de um requerimento, porque acho que é importante nós fazê-lo. É importante, é uma regra que acontece nas outras comissões e que penso que nesta também nós devemos ter essa prática, mas acho que é importante, de facto, que esse requerimento seja feito logo no início, entregavam aos serviços e seria distribuído. Portanto, nós consideramos que a vinda do Sr. Ministro será sempre bem-vinda, desculpem o pleonasmo para todo o esclarecimento, mas efetivamente há aqui um início do processo que não foi o mais adequado, o mais correto para podermos analisar, porque a leitura que o Sr. Presidente possa fazer, com todo o mérito que eu possa fazer, não é a mesma coisa do que eu pegar aqui no requerimento e analisar o requerimento.
Sra. Deputada, eu já te fui tão claro quanto possível, explicando que estou de acordo consigo. Agora, como calcula, eu não posso impedir o Partido Socialista de apresentar uma proposta, se entender, tem o direito de suscitar a votação, se considerar conveniente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós aquilo que nós fazemos é a apresentação deste requerimento. Não vamos exigir, obviamente, que seja feita também aqui agora a votação para dar tempo aos partidos políticos para analisarem o requerimento que aqui é apresentado e depois, desta forma, decidirem. Portanto, damos então aqui início a este processo. Achamos que é importante que o Sr. Ministro venha cá, mas os partidos dirão de sua justiça relativamente ao requerimento que aqui apresentamos.
Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Paulo Pisco pela sua intervenção, porque realmente eu acho que era muito importante que a matéria séria, que é o objeto deste requerimento, possa ser votada de acordo com o mérito do que aqui é dito e não por razões procedimentais. Ou seja, não sejam invocadas razões procedimentais para que a votação de uns e de outros seja num sentido ou noutro. Portanto, acho que faz muito bem, e se me permite que me pronuncie um pouco a despropósito, sobre o mérito da sua decisão. Fica, portanto, os serviços vão distribuir este requerimento. Sobre a mesma matéria, eu informava à Comissão que também tomei a iniciativa de enviar uma carta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, solicitando-lhe que fizesse chegar aos seus deputados desta Comissão informações adicionais sobre os acontecimentos da Guiné-Bissau, porque, como é evidente, os acontecimentos, tal como foram descritos na comunicação social, põem em causa não só os interesses legítimos de Portugal, como também a segurança dos portugueses em trânsito, como também a própria credibilidade externa do Estado português. E tudo isso tem que ser acautelado. E nós ouvimos vários membros do governo falarem sobre estes acontecimentos, sobre a invasão de uma aeronave portuguesa por forças militarizadas de um outro país, mas não ouvimos até ontem nada do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ontem foram feitas algumas declarações. Em todo o caso, quando eu tencionava distribuir, ou melhor, vou distribuir também, logo que tenho acesso a ela, a reação do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. Posto isto, não havendo mais informações, encerramos aqui a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Com votos de bom Natal a todos os colegas. Excelente Natal a todos.